Boa noite, bem-vindos à edição do programa Conversas. Estamos a gravar este programa na semana anterior à data de emissão. Convidado David Paiva Martins, antigo autarca de Garadas, dois mandatos cumpridos na Junta de Freguesia, mas também uma experiência de há algum tempo na Assembleia de Freguesia. A vida social de Garadas, mas uma vida social que vai para além dos limites da freguesia, porque teve uma ligação também ao mundo da banca e ao mundo das pescas. E creio que, tendo esta oportunidade, e porque me falou há pouco dessa ligação ao mundo das pescas, poderíamos começar por aí, voltando um bocadinho atrás no tempo. Dizia-me que conhecia o caminho para a gafanha do tempo em que molhava os pés na água salgada, em que os ventos empurravam a água, as marés até à estrada. Esses eram tempos muito diferentes daqueles que conhecemos hoje, muito especiais.
Completamente diferentes. Aliás, eu costumo dizer que a rapaziada de hoje não faz a mínima ideia do que era o mundo em que eu cresci. E até fui adulto, e até tipo filhos. Até tipo menos o meu filho. A minha filha já é da segunda fase do 25 de Abril. Já perto do 25 de Abril. Mas o meu filho ainda é no meu tempo, dizia ele para a irmã. No meu tempo é que... Porque ele é anterior ao 25 de Abril, 64. Mas... Nesses tempos em que a velha estrada ao longo do canal e as nortadas nas marés vivas, sobretudo, molhavam-me todo, pá. E o motorizado inclinado, porque eu vinha praticamente todos os dias à gafanha.
Estrada que estamos a falar, e para as pessoas perceberem, aquela que hoje se fala muito que vai ser
recuperada. A estrada de que vai ser a estrada de... É essa.
Que sai ali da Troncalhada, vem até à zona dos estaleiros náuticos, dos antigos
pois,
estaleiros.
Sempre ao longo da... Sempre à beira do canal.
Esse era um caminho, seguramente também não haveria muitos carros já à época, não é?
Pois não, eram motorizadas e as bicicletas,
E essa rota, ou esse eixo, fazia ainda, ou tinha essa importância que tem, por exemplo, hoje, estas ligações a Aveiro, Gafanha, Ilha?
Tinha, por causa da Barra e da Costa Nova, porque era aí que se ia para a Barra, a antiga ponte da Barra, do Forte para a Barra, era aí, era por aqui, passava-se por aqui. De modo que...
Pontes de madeira.
Bons velhos tempos. É verdade.
Alguma fiscalização à entrada e à saída da ponte, ou não?
Sim, olha, uma prima minha morreu lá, ingloriamente. Ela e mais três, num acidente de carro, queiram à água. Vinham num casamento do Carlos Alberto, queiram à água, ingloriamente só salvou um motorista e as três pessoas que vinham, um casal e a namorada, a minha prima, que era a namorada do condutor, morreram lá ingloriamente, em 1963.
Estas ligações tinham muito a ver com a economia, estes movimentos pendulares, ou não? Pois, quem trabalhasse aqui ou ali...
Tinha que ser, eu era por questão da económica, quer dizer, eu tinha que vir aqui colher assinaturas porque era obrigatório uma das assinaturas cá na Gafanha e o João Maria Vilarinho, quer dizer, eu trabalhava na metalomecânica em Aveiro e a metalomecânica, no fundo, era a pertença dos sócios da João Maria Vilarinho. Eu tinha que ir recolher a assinatura, João Pires, ou da Dona Conceição, ou do Baltazar. Como o Baltazar andava sempre por aí em Molandas, eu andava aqueles roteiros do gato preto e não sei o que mais, e a fazer assinaturas em cima do capô do carro e não sei o que mais, eu andava sempre atrás deles, porque tinha necessidade das assinaturas. Na altura tinha que se assinar a documentação toda, não é?
Nesse tempo, o mar e as pescas acabam por marcar um pouco o ritmo de tudo isto.
Tudo. Aliás, era um espetáculo fantástico aqui a Gafanha, ali onde está a zona dos bacalhoeiros, o cais, os barcos ancorados na época de defesa. Era um espetáculo fantástico. Eu tenho algumas fotografias, a minha mulher dedicou-se a vida inteira à fotografia, no Henrique Ramos, e então tirava a paixão dela às fotografias. Tinha algumas fotografias maravilhosas dali, dos barcos ancorados. Era um espetáculo. Isto aqui era absolutamente espetáculo. Não tem nada a ver com hoje.
Milhares de empregos.
Milhares de empregos. As secas. Aquela malta das secas. Ir à seca era um espetáculo. Entrava na seca, aquelas cachopas. Metia-se todas comigo e tal. Eu era rapaz, na altura, não é? 18 anos, 19 anos. Metia-se todas comigo. Eu com elas, não é? Era uma festa. Era absolutamente uma festa.
Muita vitalidade.
O cheiro, uma coisa curiosa que eu nunca mais me esqueço. Que é o cheiro do bacalhau verde. O armazém do bacalhau verde tem um cheiro esquisito, enjoativo, mas agradável. E eu costumava dizer, olha, há dois cheiros que eu gosto de armazém. É o bacalhau e os vinhos. Os vinhos também têm um cheiro muito agradável, um armazém de vinhos. É uma coisa interessante.
E esses empreendedores, e uma vez que nos dá testemunho desse contacto com eles, eram na altura influentes.
Absolutamente influentes. Eu costumo dizer uma coisa curiosa. No meu tempo de rapaz, havia três negócios de cavalheiros. Três negócios importantes que eram de cavalheiros. Palavra dada, palavra honrada. e tem piada, era a banca, era os automóveis e o bacalhau, e a pesca de bacalhau. Esta gente destes três negócios era absolutamente, era a nata. Veja a volta que isto deu. A banca é o que se sabe, pá. O bacalhau é o que se sabe, os automóveis é o que se sabe. A bagunça que é. Repare que é o que se chama uma volta de 180 graus.
Mas isto seguramente teria a ver com as personalidades, não com os negócios em si.
Com as personalidades, com as pessoas que com a influência social. Quer dizer, o bacalhau era de uma importância fundamental, era a comida dos pobres na altura. O bacalhau era muito importante, a pesca de bacalhau era uma indústria importantíssima. Então aqui em Aveiro e na Gafanha, necessariamente, era uma coisa importante. Empregava milhares de pessoas. Empregava mesmo milhares de pessoas. As secas empregavam milhares de pessoas mesmo.
Estamos a falar de empresários líderes, já nos disse. Além dessas características da honorabilidade, eram pessoas que assumiam o risco, eram pessoas que iam à procura do desconhecido.
Absolutamente, que assumiam mesmo. Bem, também tinham um grande apoio, que era o então ministro da Marinha, que era o almirante Américo Tomás, que era o homem que as apoiava. Eles tinham apoios estatais para a construção, para o investimento. Para
o Estado Novo, nesse capítulo, o Estado Novo
estimulava esse negócio, absolutamente. Era absolutamente apoiado. Ao contrário, depois que foi desmantelado. Mas aí era absolutamente apoiado e, portanto, era um negócio importantíssimo. Aqui na região era um negócio importantíssimo. O bacalhau fazia assim em Aveiro, ainda hoje. O bacalhau fazia assim em Aveiro, não é? As fábricas de bacalhau eram em Aveiro. Não é?
Muitos dos espaços dedicados ao sal em Aveiro.
Foi.
A questão do sal, a questão das comunicações.
Mas o sal é curioso que é uma coisa que eu nunca
consegui. Olarias também.
Olaria, a cerâmica. Mas o sal, os barcos iam buscar sal a Vigo, não sei o que era o sal de Aveiro, não chegava para os barcos. Ou eles não usavam muito o sal de Aveiro na ida para o bacalhau. Eles iam carregar sal a Vigo e assim para preparar os barcos, os barcos para as campanhas.
Um tempo em que a linha de comboio também vinha até à zona da antiga Praça do Peixe. Era outra das marcas da cidade.
Da cidade, pois, e havia ali aquele canal de São Roque, tinha uma série de fábricas, a Saboria, a cerâmica aveirense, ali uma série de fábricas que foram... aquela que faliu, meu Deus, pai, que vendia para a NASA, que fazia material para a NASA, a Frapil, havia ali os armazéns de sal, havia ali uma atividade económica intensa no canal de São Roque, que hoje não existe todo.
Hoje é parte turística. A questão da água sempre presente, não é? Há aqui uma ligação íntima entre aquilo que foi o desenvolvimento e a expansão destas comunidades e a sua relação com a
Aliás,
água.
Aliás, a ver, para mim, eu que andei profissionalmente, passei pelo país inteiro, andei no Banco Nacional Ultramarino, era diretor, andei a trabalhar praticamente pelo país inteiro. Aveiro tem uma característica muito própria, é uma cidade, como costumo dizer, é uma cidade lindíssima, mas não é só uma cidade lindíssima, é uma cidade diferente. É de facto uma cidade diferente, por causa dos seus canais, a sua especificidade. E finalmente Aveiro agora está a tirar partido da sua especificidade, que é uma coisa lindíssima, ver aquele movimento dos barcos, é uma coisa lindíssima, eu adoro, eu acho adorável. E o impacto teve mesmo a liberdade europeia. Eu vejo os estrangeiros. Onde é que é os barcos? De facto, me dizer informações. Onde é que é os barcos? Porque eles vêm a Aveiro para andar de barco. É uma coisa curiosa. Como eu fui a Veneza para andar de gôndola, não é? Mas aqui é uma coisa muito... É uma coisa interessante. Um fulano mete-se ali no barco e quando entra, vai no canal central e vira para o canal das pirâmides, dá a impressão em Veneza no grande, que vira para o grande canal. Não tem a monumentalidade dos prédios, mas é uma semelhança enorme, é uma semelhança enorme. É curioso.
E com muito ainda para explorar, seguramente, porque havendo aqui rotas ou roteiros mais alargados, seguramente vai fixar as pessoas
sair,
por mais tempo.
O ir até o Araíno, ir até o Ovar, que é São Jacinto, o sair... As comportas e caminhar na ria é complicado por causa das marés, não é? Mas isso era realmente era importante.
Questões
era importante.
Que as dragagens também vão ajudar a resolver.
Agora vai ser dragado.
e que futuramente também se espera as autarquias possam explorar de forma ainda mais
intensa,
mais capaz. Já agora, e a propósito, iríamos falar um pouco mais à frente, mas já agora, uma vez que estamos aqui neste capítulo a falar desta questão, foi anunciado agora na semana passada o primeiro esboço do estudo prévio para a zona do Rossio. Fala-se numa entrada-saída pelo lado da Antiga Lota, uma segunda ponte na zona das Eclusas. Esta ideia, se agrada-lhe, vê isto com bons olhos, limitar o acesso a partir das pontes?
Eu penso que isso é inevitável. Isso acaba por ser mais ou menos inevitável, reduzir a uma só via, porque há ali uma carga enorme no centro da cidade. Há essa balbúrdia toda acerca do... Sobretudo por causa da questão do
estacionamento subterrâneo.
Que eu não sou muito adepto dos estacionamentos subterrâneos, quer dizer, pessoalmente. Mas também não entendo essa guerra toda por causa disto. Porque dá-me a impressão que o que vai ser feito tem pés para andar. E desviar o trânsito e fazê-lo passar pelo outro lado, eu acho que é inevitável. É uma inevitabilidade. É uma inevitabilidade. Porque senão a vez está estrangulada ali, não é? Eu acho que é absolutamente uma inevitabilidade e não vejo mal nenhum nisso, pelo contrário.
E esta valorização da frente poente?
Eu penso que sim, que é muito importante. E depois estender mais até a Antiga Lota, tudo aquilo ali merece ser... E eu penso que a Câmara tem essa ideia, simplesmente. Uma coisa é a gente querer fazer, outra coisa é poder fazer mesmo. É poder fazer mesmo e é concretizar mesmo.
Melhor do que ninguém, conhecendo Aveiro como conhece e atendendo a todo este braço de ferro que vem sendo latente e que se vai prolongando no tempo, qual é o desfecho que a gente vê para tudo isto? Há um autarca que também conhecemos que tem uma certa tenacidade, não é?
Eu penso que
há os
sim.
Movimentos.
Eu penso que vai por diante, vai. Com mais pormenor ou menos pormenor, acaba por ir por diante. Mas isto é muito complicado, repara. Eu costumo dizer, eu quando finalmente andei uma vida inteira com as pessoas a moerem-me o juízo para eu me candidatar à Junta de Freguesia. E eu a fugir. Porque, sinceramente, era uma coisa que não estava no meu programa. De todo em todo. Até que finalmente, um belo dia, pronto, há uma altura que tem que ser. E então eu acabei por impor ao Dr. Hélio Maia, que era na altura o Presidente da Câmara, que se ia recandidatar, eu recandidatei-me com ele no último mandato dele, eu impus-lhe como obrigação fazer uma determinada obra em Aradas. Impus isso como condição para eu me candidatar. Sim, senhor, garantido. Ele e o vice-presidente Carlos Santos. Sim, senhor. Veio. Repara que isto foi em 1971. Vão lá estes anos. 2011. Vão lá estes anos todos. E a obra vai agora ser feita finalmente. Foi agora lançado o concurso para a obra. Repare que uma coisa é a gente querer fazer uma coisa, a gente lutar por uma obra a ser feita. E outra coisa é conseguir que a obra seja programada e depois que a obra seja mesmo efetivamente feita. Por como todas estas vicissitudes financeiras, etc. E tudo isso foi por água abaixo.
A célebre ponte de Hélio Maia sussurrou, não é? Ali no Canal Central.
Isso.
Porquê é que diz que vai acabar por ser feito o estacionamento no Rossio, tendo em conta, por exemplo, este histórico da questão da ponte sobre o Canal Central?
Porque é diferente. A ponte ia alterar de uma forma substantiva e alterar substancialmente a perspectiva da cidade. Quer dizer, a ponte era um postiço. É como aquela ponte na Artur Rabara, não é? Quer dizer, a ponte só serve para esturbar. Aquela estrada está um pavor, com os saltos estão um pavor. Ora bem, a ponte ali era um postiço. O Jardim do Rossio é outra coisa completamente diferente. Quer dizer, pode haver controvérsia e pode, não sei o que é que vai dar a questão
do subterrâneo.
Mas só isso, porque o resto, penso que é possível.
É mais ou menos consensual, que é necessário intervir.
É necessário, é evidente que é necessário valorizar. É uma zona absolutamente nobre da cidade e que tem que ser valorizada.
Do que conhece de Ribau Esteves, atendendo àquilo que já vai sendo conhecido, o estacionamento é peça essencial no meio de tudo isto?
ele é um bocado teimoso. Eu gostei muito de trabalhar com ele. É uma pessoa que eu admiro, que eu estimo. Eu gostei muito de trabalhar com ele porque é uma pessoa que tem as coisas com princípio, meio e fim. E como faz com princípio, meio e fim, eu tenho a impressão que vai mesmo ser feito. Acaba por ser feito. Porque ele não desiste facilmente. Quer dizer, ali a condicionante era haver condições técnicas e financeiras para a obra poder ser feita. Uma vez que estejam reunidas essas condições, eu não vejo que ele abra mão facilmente. Não vejo que ele abra mão. E penso que mais tarde, penso que com mais dificuldade, menos dificuldade, mais barulho, menos barulho, há de ser feito.
E o projeto hoje, ou aquela ideia que foi apresentada, já se aproxima mais daquilo que considera uma solução equilibrada?
Eu li o projeto e o projeto parece-me muito equilibrado. O projeto no cómputo geral parece muito equilibrado.
E a primeira versão que foi apresentada, aquele esboço inicial?
Não vi. Esse não vi, portanto não posso comparar um e outro. Vi este último, este que foi agora apresentado há dias. E parece-me absolutamente... Há ali uma coisa que é absolutamente fundamental na cidade. Lavabos é uma coisa que é uma falta enorme. É uma zona turística. Nós temos cada vez mais turismo. É uma coisa que é uma falta. Eu fazia lá caminhadas... Quando a minha mulher, antes de adoecer, fazia-lhe caminhadas no Canal de São Roque. É uma coisa que faz ali falta à Brava uma zona de higiene. Ao parque de autocaravanas, quer dizer, é absolutamente fundamental. O parque subterrâneo, meu Deus, pá, para tirar carros de cima tem que se pôr carros em baixo. Ou então fazer ao lado um silo alto, de uma das formas, porque os carros têm que ser metidos algures. E, portanto, eu não vejo que a coisa, que o barulho chegue para parar.
Portanto, não diaboliza o estacionamento subterrâneo.
Não.
Aveiro, tem sido dito que tem parado ou parou um pouco no tempo por causa das dificuldades financeiras. Houve aqui uma série de anos. O senhor passou esse tempo também, creio eu, na junta. Apanhou por tabela.
Eu cheguei a não ter dinheiro para pagar ao pessoal ao fim do mês, estar a aproximar-se do fim do mês e ter que arranjar uma solução. Por acaso surgiu uma solução, mas houve um mês em que eu estava a ver que não tinha dinheiro para pagar ao pessoal. Porque o doutor Aramar simplesmente deixou de pagar, não cumpriu a palavra dada. Quer dizer, eu publiquei isso no Facebook, isso contribuiu se calhar até para ele perder. Mas, de facto, ele não honrou a sua assinatura, não honrou a sua palavra. E eu passei momentos muito difíceis. Foi um período, o meu segundo mandato foram muito difíceis. Porquê? Porque não havia dinheiro e a Câmara não cumpria. Outro, porque a Câmara não podia cumprir uma vez que estava-se à espera do FAM. Só os últimos meses é que comecei a respirar um bocadinho. Foram, tive dois mandatos muito, muito, muito difíceis.
O tempo das estradas esburacadas, não é?
Repara, a Rua do Crasto. A Rua do Crasto, que era famosa já no país inteiro.
Era considerada a pior, não é?
A pior rua do país. A Rua do Crasto, durante anos, nós, junto à freguesia, tapámos os buracos. Quer dizer, a Câmara Municipal fornecia-nos, dava-nos o asfalto e nós dávamos o pessoal e o material e tapámos os buracos. E durante uns 2 anos e tal, tapámos os buracos. Aquilo parecia uma manta de retalhos, mas os carros passavam que não havia buracos. Até que a Câmara Municipal deixou de fornecer asfalto, não há nada para ninguém. A partir daí, não tenho hipótese nenhuma, mas eu não podia comprar asfalto, eu não tinha verbas para asfalto. A partir daí ficou os buracos. Aquilo era uma coisa horrível. Agora, salvo seja, não foi feito tudo o que era ser feito, também por questões financeiras, quer da Câmara, quer da Universidade. O plano que havia para aquilo não foi cumprido integralmente.
Mas de qualquer maneira,
funciona a estrada. É de uma importância vital. É de uma importância enorme. Tem um trânsito enorme. É de uma importância vital. E funciona. Está uma beleza.
Qual é que era a solução ideal já agora?
A solução ideal. Faltam passeios. Faltam os passeios do lado da Universidade ao longo.
Provavelmente estacionamento.
Estacionamento e passeios ao longo de todo o terreno da Universidade. Mas a Universidade, quer dizer, coincidiu. Fez-se aquilo. A Câmara não tinha dinheiro, porque ainda vinha da história do creche. E coincidiu. A obra foi feita quando a Universidade houve o corte nas verbas à Universidade. A Universidade também não tinha dinheiro. Conclusão. Fez as infraestruturas, que a Estrada está absolutamente infraestruturada, tudo, gás, telecomunicações, árvores pluviais, está tudo infraestruturado, está feito, mas não está feito o estacionamento e o passeio.
Um dia lá chegará seguramente.
Chegará
também,
seguramente, mas o fundamental está feito.
Com os planos de expansão também naquela área nova da universidade, que é uma área que também vai ganhando cada vez mais,
vai ganhando,
mais ascendente.
Vai ganhando. Semeia limpo milho, sachei limpo milho, semeia batatas ali naqueles terrenos da universidade e agora semeia ciência.
Terrenos que têm ali ainda assim uns acessos um pouco sinuosos, habitação, arruamentos estreitos, assim um pouco confusos. Esta zona de Aradas é uma zona que ainda vai precisar de algum tempo para se organizar, não é?
Vai, eu penso que Aradas vai, a cidade vai absorver, Aradas vai ficar no centro da cidade. Inevitavelmente, a 109 vai tornar-se numa grande avenida e na avenida central da cidade. Com o tempo. É uma questão de tempo, já não vai ser para mim.
Que é uma das questões problemáticas de Aveiro, não é? Hoje em dia.
Mas que está em vias de solução. Há toda uma série de obras em curso ao longo da 109. A 109 está a ser transformada e vai ficar uma senhora avenida. Aradas, vai ali levar agora também mais um empreendimento onde era o antigo matador. Aradas está, se vir bem, os centros comerciais estão em Aradas. O Glicínias, depois o Mercadona, não é?
Mercadona.
Vai ser Aradas. Quer dizer, Aradas deixou de ter as fábricas de cerâmica porque não tem, tinha empregada.
Reduziu-se a era industrial e veio a era comercial.
Mas veio a era comercial. Embora mantenhas alguma, sobretudo a primageria e a
Estrosal também.
E a Estrosal. Mas teve um o parque industrial teve uma quebra brutal, não é? Teve uma quebra
brutal. E Aradas preparou-se, e a Câmara de Aveiro preparou Aradas para esta mudança. Estamos a falar de uma zona, e disse bem, basicamente hoje é cidade, colada à cidade, mas não tem as tais estradas, passeios, se calhar muitas vezes as pessoas queixam-se dos transportes à escala mais urbana. Urbanizações novas têm, mas também seguramente é preciso perceber onde, como, em condições, de que tipo, não é? Tudo isto, este casamento para ser feito e bem conseguido...
Vai levar muito tempo.
Em termos de planeamento.
Vai levar muito tempo, mas está a ser andar para a frente, está a ser feito. A Câmara e a Junta de Freguesia estão com uma vitalidade enorme.
É uma freguesia que fixa gente hoje?
Muita gente. Fixa, sim, senhor. Fixa, sim, senhor. A população vem crescendo. A população de Aradas vem crescendo. É que tem uma série de loteamentos novos. É realmente uma freguesia que está em crescimento cultural. Culturalmente falando. Ainda ontem, na igreja paroquial, houve um concerto, o Coral São Pedro de Aradas, um concerto maravilhoso com a vitória de Sansãs. Foi uma maravilha. Há dias, no Teatro Aveirense, a banda da Quinta de Picado da Universidade de Aveiro, foi um espetáculo absolutamente fabuloso com a Carmina Morana. Foi um espetáculo absolutamente... Eu costumo dizer que foi sublime. Eu classifiquei de sublime. E penso que foi um espetáculo feito por amadores, por quase 300 de amadores, que eu penso que nenhum profissional altamente qualificado de engenharia assinar por baixo. Porque foi um espetáculo fabuloso. Quer dizer...
E que tinha gente de toda a região.
Casa esgotada. Vai agora fazer em Agna, dia 19. Mas casa esgotada. Quer dizer, Aradas tem... No campo do desporto, o Futebol Clube Bom Sucesso, o Soma Maratonas, que põe miúdos no ciclismo, no como é que se chama, o ciclocross, põe miúdos em pódio todas as semanas. Quer dizer, Aradas está com uma vitalidade muito grande. É a minha terra. Pá. Depois tem outra coisa, eu amo aquela terra. É a menina dos meus olhos, não é?
Mas seguramente apanhou, e já dissemos aqui, a fase da bancarrota, não apanhou propriamente esta fase de...
Não apanhei, infelizmente não apanhei. Infelizmente não apanhei, mas as obras que foram planeadas e desejadas e programadas no meu tempo da bancarrota, bom, agora, estão agora a ser paulatinamente executadas e vão sair.
Ficou com pena de não ter apanhado essa fase?
É evidente que sim. Mas pronto, cada um vive na época que vive.
Dar lugar aos novos é a expressão que se costuma utilizar.
Aliás, eu costumo dizer que foi muito bem sucedido. Foi muito bem sucedido na medida em que a minha sucessora está a fazer um excelente trabalho.
E já estava ligada à sua equipa, não?
Era a secretária.
Exatamente, Catarina Barreto.
Era a secretária dos meus dois mandatos. Foi a secretária dos meus dois mandatos.
E via ali características também para poder manter esse trabalho.
Era uma joia de moça, uma moça dinâmica. Está a fazer um trabalho magnífico e ainda bem. Como eu lhe disse a ela e ao rival, pá, fui bem sucedido, pronto.
Aradas, que era a terra e é a terra conhecida por ter alguns beneméritos, não é? A gente que até tem sido homenageada, pontualmente vão merecendo essas homenagens, beneméritos que foram desaparecendo nos últimos anos.
Sim, vão morrendo. Mas repare, eu costumava dizer que se algum, destaque-se algum epíteto, me fosse dado era homenageador. Porque uma das minhas preocupações, no meu primeiro mandato, uma das minhas preocupações foi homenagear as pessoas que mereciam ser homenageadas pelo que fazem pela nossa terra e as pessoas tinham medo de as homenagear. Eu só posso, entendo assim, tinham medo.
Mas porquê? Por causa da política?
A política e as políticas. As políticas pessoais,
os relacionamentos.
Por exemplo, a primeira pessoa que eu homenageei foi o Padre Júlio. Porquê?
É uma pessoa ligada àquela
que tem... Há Aradas em que eu nasci. Há Aradas de hoje e há Aradas em que eu nasci. São completamente diferentes. Eu nasci numa Aradas profundamente rural. Vivi uma vida de pura ruralidade. Até a certa altura. Até ao começo do terceiro milénio, do terceiro quartel do século XX. A partir daí... Começou com o Duarte Rocha, começou a ter as primeiras iniciativas. Depois o Manuel Madiel, que lançou, transformou a freguesia realmente fisicamente, com os regulamentos, com aquela vida toda.
Duarte Rocha era mais ligado ao mobiliário, não é?
Era, mas também foi presidente da Junta até ao 25 de Abril. E o Padre Júlio, em termos sociais, porque havia para ali toda uma politiquice de separação da freguesia, de caixinhas dos lugares, a freguesia são quatro lugares, havia para ali toda uma rivalidade, umas rivalidades que estavam a destruir. O Padre Júlio chegou lá com o seu feitio, o Padre tinha um feitio tremendo, tinha mau feitio. Eu dizia assim, pá, você é, estou na gafanha, mas eu dizia assim, você é um gafanhão chapado. Éramos muito amigos. O Padre Júlio fez um trabalho espantoso de agregação das pessoas, em termos sociais, fez um trabalho espantoso com o seu mau feitio. E eu dizia-lhe, você, se tivesse um bocadinho de diplomacia, fazia maravilhas. Dizia-lhe, olha que não, precisamente o mau feitio é que atrai as pessoas. E se calhar tinha razão. Com o seu mau feitio fez um trabalho absolutamente fundamental. O Manuel Madeira e o Padre Júlio são duas figuras absolutamente incontornáveis de Aradas. Eu penso que o Manuel Madeira será a pessoa a quem Aradas em todos os tempos mais deve. Foi uma pessoa extraordinária, pá. Foi uma pessoa extraordinária na sua devoção à terra e no trabalho que fez. E o Padre Júlio também. Aradas tem hoje uma obra social fantástica, graças ao Padre Júlio e às pessoas com ele trabalharam. Eu também, desde a primeira hora que o Padre Júlio lá chegou, que trabalhei com ele, eu e outros intensamente, para levar aqui, para sonhar e levar aquilo. Eu estou-me a lembrar quando começámos, depois de muitas guerras e de assinarmos um contrato, que nós estávamos todos a olhar uns para os outros, éramos tudo putos tesos. E assinar um contrato em que garantíamos pagar 220 contos por mês ao Sindão para ele fazer o centro paroquial, o começo do centro paroquial. Lá arrancámos aquilo, estava aquilo no ar a chegar à primeira placa, e um dia, um sábado à tarde, vou ao cemitério e quem é que eu vejo? O Bagão Félix, que era ao tempo secretário da Segurança Social, secretário nacional, secretário de Estado da Segurança Social. Venha comigo, pá. Levei-o lá para lhe mostrar isto e tal. Porque quem é que está a fazer isto? Quem é que paga? Para já nós, povo. Mas eu trago aqui de orla. É para o senhor ver, porque quando nós mais tarde ou mais cedo vamos lá aparecer, a pedir para o senhor saber Para que é que as
assim já sabem, conhece.
Já reconhece. Então, pá, vocês estão a fazer uma coisa lá. Pronto, demos 3 mil contos naquela altura, que fez um jeito. Nós estávamos para fazer uma liberança de 840 contos para pagar alveolas, que fez eletricidade e outros, e não, estávamos em atraso. Já nos fizemos a liberança, que ele deu 3 mil contos, que fez um jeito enorme naquela altura. Repare, nós fizemos aquela obra social toda e a última, da primeira fase, a última que foi feita foi a reconstrução da igreja. E eu lembro, na altura, era gerente do Ultramarino em Góis. E a igreja foi reinaugurada no dia 23 de dezembro. No dia 23 de dezembro. Eu lembro-me que levei para o rebanco o balancete de razão da paróquia de agosto do ano seguinte e mostrei à minha malta, porque o balancete demonstrava que já tínhamos pago tudo e já tínhamos cerca de 200 contos no banco, na conta no banco. Quer dizer, o povo de Aradas foi absolutamente extraordinário na resposta às necessidades daquilo. E temos uma obra social realmente incrível, que o Manuel Madil completou fazendo o lar da terceira idade e oferecendo.
Amélia Madil.
Ah, Amélia Madil. De maneira que, de modo que... Epá, eu tenho...
Esse era o tempo dos beneméritos.
Era o tempo dos beneméritos.
As comunidades envolviam-se também no projeto conjunto e hoje como é que é? É tudo diferente, já menos ligado às coisas da terra?
Não, eu penso
que... Ou ainda há bairrismo?
Eu penso que lá continua a haver bairrismo e as pessoas continuam lá. Nós temos uma série de associações importantíssimas que fazem um trabalho extraordinário. Por exemplo, esta história dos espetáculos. Repara o que é ter no Teatro Aveirense cerca de 300 pessoas. 80 e tal músicos e 200 e tal coralistas. Isto é uma coisa extraordinária. Não é uma... Ensaiar aquilo não é uma coisa fácil. Há um trabalho enorme, há uma imensidão de trabalho por trás que as pessoas vão, deliciam-se com o espetáculo, mas quem é que pensa assim? E o que é que está por trás disto? Está por trás um trabalho enorme. Uma dedicação enorme. As pessoas continuam a dedicar-se. As pessoas continuam a viver intensamente.
E os poderes públicos acompanham essa dedicação?
Vão acompanhando. Vão acompanhando. É evidente que as limitações financeiras que há, mas vão acompanhando. Fazem tudo para acompanhar.
O Centro Cívico agora vai ser, mais uma vez, receber ali algumas beneficiações. Aquela avenida ou aquela rua, aquele arruamento que é quase o principal a cruzar a freguesia também está a pedir melhorias.
Está a melhorias, quer dizer, a Capitão Lebre e Alberto Souto estão a precisar de obras e está previsto serem...
recuperadas.
Ter obras. Aliás, vai ser feita uma série de obras ali na zona da Junta de Freguesia e da Igreja. Estão previstas obras nessa história. O Centro Cívico é uma situação complicada. Eu tive que fechar o Centro Cívico, custou-me os olhos da cara, mas tive que fechar, porque aquilo corria riscos, as pessoas com risco lá serem eletrocutadas, aquilo não tinha chegou a um estado de lastimável de degradação que não era sustentável. E de um momento para o outro teve que se fechar. Ia-me comendo, mas teve que se fechar. Pronto.
Curiosamente, são vizinhos de Ilhavo e aquela 109 é um desses tais casos em que a ligação não está ainda qualificada, não é? Não há um passeio que vá ali a partir de Ilhavo até à zona da rotunda de
Botafogo. Botafogo. Aliás, isso está pedido, isso já está, a Centro está a ser requalificada a partir de Cacia, e isso acaba por vir a ser requalificada até à fronteira de Ilha.
Vai por fases e lá vai chegar.
Mas está, há vários pontos com obras, há várias alterações importantes que vão ser feitas, na zona do Pingo Doce.
O Solar das Estátuas também, Cacia.
O Solar das Estátuas, quer dizer, isso vai demorar anos. Vai levar anos, com certeza. Mas vai lá mais baixo, cá já não vai ser. É o que eu digo, já não vai ser para eu ver. Já não vai ser para eu ver, mas há de lá chegar.
Um dos temas que sempre foi muito falado nos últimos anos, eu creio que ainda terá apanhado parte dessa discussão, foi a questão da casa da família essa de Queiroz. O arranjo que foi feito naquela área, a solução, a rotunda, um obelisco, um monumento que...
A rotunda está uma maravilha, está uma maravilha. Olha, aí tem. Eu andei anos a lutar pela rotunda. Dei um monte de anos a lutar pela rotunda. E as pessoas a morrer, nunca mais faz, não sei o quê, tal, tal, tal. As mesmas pessoas, quando se resolveu fazer rotunda, começaram a mandar vir com as obras da rotunda. A rotunda não se faz sem obras. Com as obras da rotunda. Depois, com a rotunda, isto vai-me complicar a vida a entrada em casa, a saída em casa, porque o trânsito deixa de parar, por causa não tem semáforos e tal. Quer dizer, as mesmas pessoas moeram por não haver rotunda, moeram por estar a fazer rotunda, moeram por haver rotunda. A rotunda é extraordinária. A rotunda disciplinou o trânsito. A rotunda é absolutamente extraordinária. E é linda. Além de mais, é linda. É linda. Quer dizer, não é muito. E talvez por isso também estou quase como culpado, Júlio. Como não é muito grande, como não é muito larga, ela acaba por fazer ela automaticamente o controle do tráfego. E a verdade é que funciona o tráfego, funciona perfeitissimamente, sem incidentes. E, graças a Deus, está a funcionar. Todas as obras são controversas. Lembre-se o barulho que foi com o Centro Cultural de Belém. Hoje alguém imagina Lisboa ser o Centro Cultural de Belém. Só para dar um exemplo. É inevitável. Vai ser o Corrocio, vai ser com a Casa essa de Queiroz.
Com a Avenida.
Com a Casa essa de Queiroz, com a Avenida, com tudo. Mas as coisas têm que andar. E é evidente que nunca se consegue uma opinião unânime. As pessoas, cada um pensa como entende e às vezes, por muito que nos custe, nós estamos convencidos que temos razão, mas há os outros que pensam de maneira diferente. Mas temos que andar para a frente, independentemente disso, arranjando as coordenações que forem possíveis, mas andar para a frente.
Mas via ali substância para um maior aproveitamento desse legado, dessa ligação à figura de Eça de Queiroz, ou nem por isso?
Não é muito possível, porque todo o legado dessa de Queiroz está entregue a instituições. Não há mais nada para vir para ali. O que é que há para ali? O que há para ali é o que está, é aquela parede da casa. Da casa ou
cresta. Fachada.
Da casa ou cresta é aquela parede. Com os gradimentos, que os gradimentos não estavam lá. Com os gradimentos abaixo. É o cresta, é aquela parede. Vai ser preservada essa memória, porque é importante. Eu costumo dizer que o Eça de Queiroz brincou nos mesmos sítios que eu, um século antes. Ele nasceu em 1845, em 1938, praticamente um século antes, brincámos nos mesmos sítios. Isso é importante.
Mas Aradas identifica-se com esta figura, identifica-se com essa presença, reconhece-a.
Repara, o Eça de Queiroz queria ficar enterrado em Verdemilho. O Eça de Queiroz queria ficar enterrado em Verdemilho. Eu tenho isso num dos meus livros. Isso resultado até porque é curioso que a certa altura a filha veio cá para ver a hipótese, quando ele estava em Lisboa ainda, para ver a hipótese de dar cumprimento ao coisa dele. E o meu pai, que na altura fazia parte da Junta de Freguesia, chamada Junta Militar, foi uma das testemunhas, meu pai e o Basílio Furão, as testemunhas da prospeção que foi feita na campa para ver a hipótese do Eça vir. Eles acabaram por levá-lo para lá, para cima, para Baião, não vir para cá. Mas o Eça queria vir para Verdemilho. O Eça vivia Verdemilho. Ele foi criança ali. Era ali que estavam as suas raízes. E as raízes do Eça foram muito sentidas, por causa da questão do nascimento fora do casamento e aquela vida toda. Isso é nítido na obra dele e no testemunho dos amigos todos dele. E, portanto,
Verdemilho está muito... Aradas esteve perto de ter ali um símbolo forte, se tinha garantido essa presença, não é?
Isso, absolutamente. Mas isso foi a família de Eça de Queiroz que não quis. Foi a família de Eça de Queiroz que não quis. Porque Aradas sempre fez para que ele lá ficasse. E isso era realmente importante.
Vem por aí.
Há outra coisa engraçada. Que as pessoas se calhar não pensam. Eu adoro a história. E por isso é que eu me preocupei com as histórias da minha terra e com as figuras da minha terra e essa vida toda, porque eu adoro a história. Mas adoro a história, gosto da história de uma forma muito especial, de fazer as ligações entre as coisas, as razões de ser e tal. É curioso. A Dona Maria II foi rainha de Portugal. Mas foi muito difícil ser rainha de Portugal. Ela foi rainha. Ela foi rainha de 1828 a 1834, 1824. Depois o Miguel tomou o poder e disse que o rei sou eu. E só em 1838 é que ela voltou a ser rainha de vez, aclamada rainha, uma vez dada à Convenção de Ebramonte, a derrota do Dom Miguel. É curioso, pá, que Queiradas tem um papel muito importante.
Nessas lutas absolutistas e liberais.
A luta liberal começou com a Revolução de 16 de maio de 1828, imaginada em Verdemilho, naquela casa do Conselheiro Queiroz, imaginada e comandada a partir daí, e lançada a partir daí. E, portanto, o movimento que levou a Dona Maria II à rainha, começou em Verdemilho. Curiosamente, Arradas era concelho. E foi até 1836. Arradas era concelho e o último ato solene, celebrado na Câmara Municipal de Arradas, antes da extinção do concelho e evento da freguesia, sabe o que foi? Foi exatamente a aclamação da Dona Maria II como Rainha de Portugal. Os nossos reis eram aclamados. Eram instituídos por aclamação. Foi a aclamação da Dona Maria II, foi o último ato de Arradas. Quer dizer, Arradas está no começo e está no fim da rainha, da chegada da Maria II à rainha.
E isso acentua a tal questão que estava a colocar. Arradas, Aveiro tem puxado o suficiente por esse legado histórico, por essas marcas fortes, por essa imagem que pode ficar associada a determinados momentos da história do país e a personalidades da história do país?
Eu penso que não. E por isso é que eu me dei ao trabalho de escrever um conjunto de livros, porque não havia nada sobre a minha terra, não havia nada, as pessoas nascem e morrem, desaparecem, e não se podem, o trabalho que cá deixaram, o Major Lebre, o Capitão Lebre, que para mim é a figura mais importante Arradas da primeira metade do século XX, que era um homem que via além do seu tempo, que tem ações extraordinárias em prol da sua terra. Quer dizer, o Major Lebre morre, pá, desaparece, não pode desaparecer. O Dr. Paiva, que era uma figura, como médico, era uma figura em toda esta região, absolutamente de referência, era um homem extraordinário. Pá. O Dr. Paiva morreu, desapareceu, não pode. Então, há que escrever sobre essa gente. Há que preservar a memória delas para que não se vão na poeira do tempo.
Há por aí algum desejo escondido de ver criado um núcleo museológico um dia em Arradas, ou não?
Mas isso é complicado. Mas eu já não tenho capacidades para isso. Quer dizer, há o princípio de Peter, atenção. Vamos ao princípio de Peter. Eu posso ir até onde tenho perna. Não posso dar passadas maiores que a perna. Sim, senhor, eu gostava muito. E já se fizeram várias tentativas, mas não é fácil. Alguém algum dia há de fazer, pá. Porque realmente... Olha, por exemplo, nós temos um busto do Dr. Paiva. Que esteve cá fora, e nós, quando andou essa fase aí de roubarem as obras de arte para fundir, para vender, nós reservámos, está na Junta de Freguesia, está guardado na Junta de Freguesia. Agora que está em obra a reformulação do centro médico, do centro de saúde, eu pedi à Presidente e ao Presidente, ao Rival dos Tempos, é a altura de aproveitar o busto do Dr. Paiva e pô-lo no átrio, dentro, para estar preservado no átrio do centro de saúde. Ele é médico, é o sítio ideal para ele, até porque o centro de saúde situa-se no largo Dr. Ernesto Paiva. De modo que eu acho que não tem havido pessoas que se preocupem muito com o legado histórico da minha terra. Por isso é que eu tive a preocupação de homenagear as pessoas, de escrever sobre elas, de deixar apontamentos, pá, precisamente para que algum dia alguém, daqui a 100 anos, eu ouvi isto, e há ali um registro escrito que esse fica. que esse fica. Eu acho que isso é importante e acho que é tão importante que foi um dos motivos da minha vida, tem sido um dos motivos da minha vida nestes últimos anos.
Sem esquecer que é também a terra do, de um famoso restaurante, não é? Que
tem o Abílio dos Frangos.
Que tem fama nacional.
Não, o Abílio dos Frangos.
Tem fama nacional e que traz gente de todo o país.
Eu costumo dizer, ainda há um bocado disso que tem piada. Eu fui diretor do Ultramarino no Porto e quando me ia embora, convidei uma série de colegas meus para virem um sábado almoçar lá à casa, ali a Verdemilho. Então fiz um diagrama do sítio para eles chegarem, virem para 109 e chegarem à minha casa. Quando lá chegaram, dizem, epá, tiveste com este trabalho todo a fazer o diagrama, não é preciso, mas está para dizer, olha, vocês chegam a Verdemilho e em vez de virarem para o Abílio, viram para o outro lado. Quer dizer, eles sabiam onde era o Abílio.
É uma instituição. E que também dá nome a esta terra. Depois destes anos de dificuldades financeiras, Aveiro assume-se como a terra que começa agora a transitar num outro, a circular num outro tipo de caminho, com outra perspectiva, em que já se fala de duplicação de investimento, agora para 2019, com a possibilidade de chegar aos 20 milhões de euros de investimento. Este é um tempo novo, na sua opinião? O que estava para trás, ficou para trás, está guardado na gaveta a partir de agora nessa história da vida autárquica?
Eu acho que sim. Porque o que estava para trás era mau demais para ser verdade. A Câmara não funcionava. Aquilo era uma espécie de manicômio e autogestão. O Rival pode ter muitos defeitos. Mas tem uma qualidade importante. É um coordenador. E é um organizador, ele sabe o que quer, sabe o que é preciso fazer e fala independentemente das dificuldades, porque é muito importante. Nós não podemos agradar a gregos e a troianos. Nós temos que, ou queremos os gregos ou queremos os troianos. E temos que seguir o caminho necessário para cumprir os nossos objetivos. Ele tem essa capacidade e está a dar provas disso. E o bom caminho que as finanças e que a vida autárquica... A Câmara, não é preciso que quem estiver de olhos abertos e de mente limpa, basta olhar para a cidade, para o movimento da cidade, para ver que a Câmara funciona de maneira completamente diferente. Não tem nada a ver com antigamente. Agora funciona mesmo. Funciona mesmo. E, portanto, eu penso que é mesmo um tempo novo e é o tempo adequado, porque é assim que devia ter sido sempre. E não como foi. O nacional porreirismo... Eu trabalhei muitos anos, trabalhei uma vida inteira por conta de outrem. Desde os 16 anos trabalho há 60 e tal anos por conta de outrem. Tive muitos chefes. Tive desde sempre, nunca gostei dos chefes tipo o gajo porreiro. Porque o chefe, tive alguns chefes que eram mal feitio, mauzinhos, mas eu entendia-me com eles, porque esses eu sabia para que lado é que eles estavam virados. E sabia como é que havia de agir com eles. No sentido, se eu estou a agir corretamente, nenhum deles nunca me fez problema nenhum. Porque, agindo eu corretamente, eles tinham que agir corretamente comigo. E se não agisse, eu chamava-lhes a atenção.
O que está a dizer
e tinha a legitimidade moral para lhes chamar a atenção. Agora, ao gajo porreiro, a gente nunca sabe o que é que era.
O que está a dizer é que, no fundo, Aveiro precisava de liderança política e passou a ter essa
liderança. Tão simples quanto.
E essa liderança política é muitas vezes acusada de ser um pouco autocrática, de não ouvir muito, de já ter as coisas mais ou menos delineadas antes delas serem já eram. O senhor que lidou de perto com essa realidade...
Tem que ser um pouco assim, meu amigo. Nós temos que ter objetivos e temos que os cumprir. E os objetivos, que não podemos estar ao sabor da maré, porque senão nunca mais temos objetivos. Porque as marés vêm de todos os lados. Portanto, nós temos que ter o nosso caminho. Eu tenho que refletir sobre todas as consequências das minhas atitudes. Boas e más, o que eu vou fazer, o reflexo nos outros. Eu tenho que refletir sobre... E depois, em consciência, tomar a minha decisão. Eu tenho duas coisas curiosas, qualidades curiosas, que me informam. Sou um brincalhão compulsivo. Eu adoro brincar, tirar partido das coisas, das situações, das palavras, dessa vida. Adoro brincar. Mas, em termos de funcionamento profissional, funcionamento na vida, sou rigorosíssimo. sou absolutamente rigoroso. E, portanto, isto parece que é inconciliável, mas não é perfeitamente conciliável. O fulano tem um objetivo, define-o e depois, de custo o que custar, tem que o cumprir. Se está convicto que está no caminho certo, se em consciência e profundamente em consciência definiu o caminho a seguir, tem que o seguir mesmo. Não há volta a dar-lhe, porque senão os ventos só para todos os lados e ele não sei caminho nenhum.
A Weber não é menos democrática hoje do que era há 4, 8, 10, 15
anos? Eu penso que não. Quer dizer, democracia não é balbúrdia. Democracia é a possibilidade de ter opinião. De expressar. Mas depois funcionam as opiniões que têm. Funcionam o que tem que funcionar.
E está a investir bem a Aveiro? Está a investir criteriosamente ou não? Na sua opinião?
Eu penso que sim. Sinceramente, eu sou apoiante e admirador da equipa camarária.
O senhor está ligado a algum dos partidos da coligação? Filiado em algum
deles? Não, nunca estive em partido nenhum. Não. Sou independente. Completamente independente.
Como é que viu aqueles momentos em que Conselhia e Ribalesteves pareciam estar ali num braço de ferro?
Pareciam e se calhar ainda estão. Quer dizer, não faço ideia. Agora não faço ideia. Porque não tenho o contacto estreito que tinha por força das circunstâncias. Mas, quer dizer, isso é absolutamente... É um absurdo. Eu não vou falar sobre isso porque é demasiado feio. É demasiado mau. É demasiado absurdo para se falar nisso. Quer dizer... Eu aí estive sempre do lado do Rimal e apoio sempre o Presidente Rimal Esteves. Passei por situações um bocado complicadas, mas sinceramente não... Isso é demasiado mau para ser verdade.
Em algum momento quiseram colocá-lo nessa luta, foi?
Sim, mas eu disse que não, é evidente. É evidente que eu sei o que quero, pelo amor de Deus. Não sou nenhuma criança, pá. Não ando agora ao sabor das vaidades alheias.
Como é que está a ver de líderes políticos, na generalidade? Figuras de referência?
Eu não estou muito virado para aí, quer dizer, sinceramente agora tenho tantas preocupações a nível...
Não anda a ler a política, a vida
não
política?
Não ando. Tenho tantas preocupações na minha vida pessoal que me obrigaram a sair da...
E fechou esse capítulo?
Não fechei, mas de facto não o acompanho com a profundidade necessária para emitir opiniões.
A agregação de freguesias na altura aconteceu, passou ali também por esses momentos que não tiveram muito uma ligação direta à freguesia de Aradas, mas olhando para isto com algum distanciamento, acha que o país ganhou alguma coisa, tirou benefícios?
Isso foi feito de uma forma completamente absurda, anárquica. Embora eu aceite que havia que fazer há situações que tinham que ser equacionadas, por muito que gostei, eu até tomei uma opinião um dia que uns estimados colegas ficaram furiosos comigo, chamaram-me todos os nomes, mas é o que eu penso, e penso que penso bem. Isso foi muito mal feito, foi feito em cima dos... Quer dizer, foi... Um dos nossos males, a nossa política, a gente chega à conclusão que temos um país que é uma vergonha. A gente, quando olha para os nossos líderes, para as pessoas que deviam ser a nossa referência, não? Veja o que é, veja a banca, veja os negócios, veja as negociatas, veja a corrupção. Isto é uma vergonha de um país, mas não é um país, é uma vergonha. Eu fico muito, muito... Dói-me muito isso. Há quem lute contra isso e eu acho que bem. Eu acho
50
que bem.
Coletes amarelos já estiveram duas vezes, pelo menos na 109, não é? Aqui, mas há aí por todo o país estes movimentos a tentar de alguma forma dar um sinal, como foi dado em França, mas nem de perto nem de longe há este eco. Acha que o país deveria dar algum sinal?
Eu não faço ideia. Nós continuamos a... Quer dizer, a nossa classe política é uma classe política, quer dizer, em grande número desqualificada. Desqualificada, por um lado. Repare, o que se passa, eu estive na banca. Nessa altura estava a colaborar num banco e eu disse, é, vou-me embora, pá, porque eu não estou a gostar disto. E depois, a partir daí é que foi a hecatombe que foi. E eu não consigo entender pessoas que eu conheci em garotos e que eram gente de bem e trabalhadora e mais não sei o quê, o caminho que seguiram.
Mas o que é que via nessa altura que não lhe agradava?
O caminho que estava a ser seguido, as orientações estavam a ser tomadas e que levaram à banca que era uma coisa de referência, chegaram onde chegou. Estou a falar, por exemplo, do BPN. No caso era o BPN.
É o que é ganância, falta de valores?
Eu não consigo perceber. Repare, eu fui garoto com o Zé Oliveira Costa. Andámos aí nas recomeadas. Era um rapaz. Eu trabalhava na telemecânica, ele levou a irmão. Era um rapaz normal. O que é que levou o Zé Oliveira Costa àquele desvario que não tem, que é uma coisa inacreditável e não percebo. Não percebo, mas quando eu comecei no banco a querer usar a opinião e dizer, para lá vem este gajo e tal, assim, espera aí, eu estou aqui a mais, vou-me embora. E vim-me embora. Em 2001...
Mas faltou o quê? Controlo, supervisão, faltou...
Era a orientação... Sim, eu não gostava, pronto. Eu não gostava do ar.
Mas o Banco de Portugal tem responsabilidades também, não é?
Claro, quer dizer, mas é que tudo falha neste país, como sabe, tudo falha neste país. E veja, oh meu Deus, eu não posso falar, eu não posso ir. Eu tenho opiniões, mas não posso emiti-las, não posso emiti-las publicamente. E privado só.
Muito bem, fica também essa sua visão um pouco mais, quase diria, amargurada daquilo que é a realidade. E para fechar, que perspectivas é que tem, passado este período todo, este momento de grande confusão, processos judiciais, gente detida, o que é que perspectiva para o futuro do nosso país, no contexto europeu também, agora com a saída do Reino Unido, da Grã-Bretanha, da União Europeia, o que é que perspectiva para este Portugal?
1171, Afonso Henriques, nós temos 900 anos. E tivemos, com certeza, ao longo das horas, períodos tremendos de dificuldades, de controvérsias.
Portanto, não está assustado?
Não. Eu penso que no fim de tudo isto, o são há de vir ao de cima. E Portugal há de continuar. E, bem, quer dizer, são 900 anos de história. Quer dizer, não é uma historiazinha. Não é uma historiazinha. Imagina o que é que foi o tempo dos descobrimentos. As guerras que está havido, intestinas e não sei o que. Ao longo da história, a Primeira Guerra Mundial, que é um tema que me apaixonou, meu pai andou na guerra e eu vivi todas as guerras mundiais com uma paixão enorme, precisamente por causa disso. Quer dizer, e tudo isso passou e a vida continuou. Até irmos para o descalabro atual, que é uma vergonha. O descalabro atual é qualquer coisa que para mim é inclassificável, não tem classificação. Não tem classificação. Que as pessoas em quem a gente confiava, que eram pessoas respeitáveis, que eram pessoas em quem a gente depositava a nossa confiança, chegamos à conclusão que são pessoas absolutamente abjectas. Cheias de interesses mesquinhos e não sei o quê e tudo. Epá, basta ler a comunicação social. Eu costumo dizer que o Zé, há um elemento que o Zé de Telhado, que era teoricamente o paradigma do bandoleiro em Portugal, o Zé de Telhado passou à história há muito tempo, porque há outros Zé de Telhado que metem o Zé de Telhado no bolso. Mas pronto, eu não digo mais nada disso.
David Paiva Martins, agradeço esta hora de conversa que aqui passou no programa das quartas-feiras, que será emitido também em reposição no domingo, às 11 horas, e que a partir de quinta-feira, na manhã de quinta-feira, fica disponível também no site em terranova.pt. O antigo autarca de Aradas, figura de Aradas, convidado na edição desta semana.